começa agora mais uma edição do Prólogo. A produção e a apresentação fica por minha conta, Magali Souza Lima.
Minha também, Luiz Ardini Júnior.
E comigo, Leonardo Ribeiro.
Nessa edição, nós preparamos para você uma matéria especial sobre os estereótipos da literatura contemporânea brasileira. Saiba quais são os dados em comum que a nossa literatura carrega.
Além disso, você vai escutar três indicações de livros que nós daremos.
Uma pesquisa recente sobre literatura contemporânea brasileira mostrou que a produção do nosso país carrega muitos estereótipos.
Esses estereótipos são gerados pelo próprio tipo de escritor que o Brasil tem. Mas para explicar isso melhor, vamos com a matéria sobre o assunto, que traz também uma entrevista com o professor do Departamento de Letras aqui da UFES, Wilbert Salgueiro.
A literatura é elitista. É com essa sentença que a professora da Universidade de Brasília, Regina Del Castanho, conclui a pesquisa sobre os modelos sociais construídos e validados pela literatura contemporânea brasileira. A professora pesquisou uma lista enorme de livros literários lançados no Brasil desde o início da década de 1990 até hoje. Entre os resultados da pesquisa, alguns merecem ser citados. Por exemplo, 62% dos personagens das obras brasileiras contemporâneas são homens e 38% são mulheres. Além disso, de todos os livros pesquisados, apenas em 3 deles, as protagonistas são mulheres negras. No entanto, Regina afirma que isso vem mudando, junto com o aumento do número de escritoras mulheres. Outro dado resultante da pesquisa é que, além das mulheres, negros e homossexuais aparecem muito menos na literatura, como aparecem os personagens brancos e heterossexuais. Dos personagens negros, 73% são pobres e 20% são bandidos. Na literatura contemporânea brasileira, apenas 7% dos personagens são negros. A pesquisa também se debruçou sobre o perfil padrão do escritor do Brasil. A conclusão é que o escritor brasileiro comum é homem, branco, possui ensino superior, é membro da classe média e mora no eixo Rio-São Paulo. Sobre tudo isso, conversei com o Wilbert Salgueiro, que é professor do Departamento de Letras da UFES, e ele conta sobre as possíveis causas e como a literatura brasileira pode mudar daqui para frente. Confira a entrevista.
Olá, professor. Para começar, a literatura reforça estereótipos?
Bom, depende da literatura a que a gente esteja se referindo. Certamente, uma grande parte de literatura sendo produzida, sendo feita, né, pelo Brasil afora e mundo afora, que deve reforçar, né, estereótipos. Então, algum tipo de literatura que não reflita criticamente na constituição dos personagens, né, ou do enredo, da trama que esteja ali em pauta, certamente essa literatura vai estar contribuindo para esse estereótipo. Mas a estereotipação de cenas ou de personagens não é um atributo de alta ou de boa literatura. A boa literatura, ela vai de encontro, ela vai contrariamente a essa configuração de estereótipos.
E que malefícios isso pode trazer?
Alimenta, né, o senso comum, alimenta a obviedade, né, alimenta o preconceito. Um exemplo clássico, né, famoso entre nós, bastante polêmico, que é a obra de Paulo Coelho. Né? Então, Paulo Coelho, a despeito de ser o escritor brasileiro que mais vende, né, no mundo, né, mas sua obra contribui para essa estereotipação de, por exemplo, de um sujeito alienado, místico, que confia em transcendências, que o acaso determina as coisas, como se, né, o trabalho e a iniciativa de cada uma das pessoas não fosse o suficiente para transformar as coisas. A obra do Paulo Coelho é, em grande parte, um exemplo de um estereótipo bem sucedido e que faz a cabeça de milhões de pessoas.
Para você, a literatura tem obrigação de refletir crivelmente a sociedade?
Obrigação, não. Assim, poder dar uma resposta de efeito, né, e dizer que a literatura não tem obrigação de nada. Né? A literatura, como qualquer outra manifestação de arte, ela não tem obrigação ou função a priori. É, embora haja teóricos e filósofos que defendam, sim, né, uma função social para a literatura e para a arte. Mas eu partilho dessa opinião que a literatura não tem que ter obrigação de melhorar as coisas, né? Embora, fatalmente, ela possa melhorar, no sentido de torná-las mais críticas. Né? Então, as pessoas, sendo mais críticas, podem contestar os valores que a compõem. Família, religião, sexualidade, comportamento em geral, isso a literatura pode contribuir. Para mim isso é benéfico, mas para algumas pessoas pode ser maléfico.
Bom, a autora da pesquisa afirma que a literatura é elitista. Você acha que isso ocorre porque a educação, prioritariamente o ensino superior, é elitista?
A pesquisa dela tem apontado que, de fato, majoritariamente, esses personagens mais constantes da atual literatura têm alguma forma de estereótipo, né, ou evidencia que uma minoria está sendo, digamos, estigmatizada, estereotipada, a partir de uma perspectiva da elite. Porque os escritores que obtêm algum sucesso são, em geral, escritores de classe média, média alta ou de alguma elite financeira, portanto, dissociados da vida real ou periférica. Um exemplo muito badalado nesse sentido é da Patrícia Mello, dita uma espécie de pupila do Rubem Fonseca. Ela sempre é acusada, não, acho que nem é de maneira justa, mas sempre é acusada de fazer, né, romances, né, intrigas, né, narrativas com personagens de classe periférica, mas não tem essa vivência. Então, a sua literatura estaria contribuindo para essa estereotipação de certos personagens.
E a realidade está mudando. Classes mais baixas têm alcançado a universidade. Você acha que isso pode refletir na arte, na literatura?
Com certeza. Né? Agora, a literatura fica cada vez mais barato publicar livros, mas nem tem sido uma opção preferencial. Mas se você veicular sua obra literária pela internet, um curso baratíssimo, quase gratuito, praticamente, e chega a mais pessoas. Então, essa democratização, né, na criação e na divulgação do que as pessoas fazem, sem dúvida é benéfica e altera o perfil. Altera o perfil de quem escreve e de quem lê. Né? Eu acho que o computador, a informática, a internet, tem contribuído bastante para isso, junto com a própria mudança histórico-social das famílias, né, no Brasil e em alguns lugares do mundo.
Você sabe indicar alguns autores que são um pouco exceção disso?
Aqui entre nós, no Espírito Santo, tem um caso que não é recente, quer dizer, ele é contemporâneo ainda, mas não é recente, que é o caso do Valdo Mota. É, Valdo Mota é um poeta, daí uma temática na sua literatura que é bastante marginal, né? Porque está à margem do dinheiro, à margem das editoras, à margem da universidade, né? Uma voz diferente. Né? Embora eu só esteja citando o Valdo Mota aqui, por exemplo, como exemplo, porque ele é, ao mesmo tempo, marginal e é canônico, consagrado pela própria crítica literária. Há outros mais desconhecidos que o Valdo Mota. Em âmbito nacional, um poeta de que gosto muito, que é o Glauco Matoso, lá de São Paulo, é cego, homossexual, recordista no mundo em sonetos, da elite intelectual e financeira, né, do país, que é o Chico Buarque. Né, os livros do Chico Buarque tratam de personagens periféricos, né, malucos, velhos, crianças, doidos, né, andando pela rua. Então, o Chico Buarque, um autor de sucesso, um compositor de sucesso, né? Bonito, rico, de família rica, né? E, no entanto, sua literatura não é uma literatura que se calca em construção de estereótipos, e sim na privilegia, né? uma reflexão crítica acerca das diferenças.
Agora chegou a hora das nossas indicações. Prepare-se para viver fortes emoções ao lado de uma repórter em busca da literatura da vida real por um Brasil desconhecido. Minha indicação de leitura de hoje é o livro O Olho da Rua, da jornalista e escritora gaúcha Eliane Brum. Com a experiência de 20 anos de jornalismo, Eliane tornou-se conhecida por adotar um olhar original sobre a realidade, que carrega o leitor para as camadas ocultas pela banalidade cotidiana. Das 10 reportagens que compõem o livro, 5 têm cenário urbano, 4 se passam em plena Amazônia e uma é sobre a geografia íntima da escritora. Todos eles revelam o estilo dela, que renderam até diversos prêmios de reportagem no Brasil e no exterior. O livro começa por um nascimento nos confins da Amazônia, pelas mãos de parteiras da floresta, e é finalizado com uma morte em São Paulo, quando Eliane testemunha os últimos 115 dias de vida de uma senhora que trabalhava como merendeira de escola. Pelo caminho, o leitor descobre o povo do meio, um punhado de brasileiros desconhecidos do próprio Brasil. Envolve-se com os romances arrojados dos vira-latas de Brasilândia, é apresentado às prostitutas que vivem do garimpo do Zé Capeta e embarca numa espantosa viagem pela intimidade da jornalista, entre outras histórias extraordinárias. As narrativas da vida real, construídas por Eliane Brum, são marcadas pela delicadeza e suavidade da escrita dela, que mesmo nos temas mais duros, captura a atenção do leitor na primeira frase e a retém até o último ponto final. O Olho da Rua revela-se uma leitura deliciosa para todos aqueles que gostam de boas histórias e não temem o absurdo da realidade. O livro conta ainda com textos de bastidores que apresentam a história da escritora, os erros dela, os acertos, as opiniões e a aprendizagem pessoal e profissional. O Olho da Rua foi lançado em 2008 pela Editora Globo, tem 424 páginas e custa em média R$ 40. Eliane Brum é colunista da Revista Época e escreve todas as segundas-feiras no site revistaepoca.globo.com.
Você já deve ter ouvido falar em Geração Beat, um movimento de contracultura que nasceu nos Estados Unidos entre os anos 50 e 60. Pois bem, dentre os nomes que fizeram memória nessa caminhada está o grande Jack Kerouac, eternizado pelo livro On the Road, e Allen Ginsberg, marcado pela obra Uivo. Jack escrevia em prosa, Allen em poesia. Ambos, além de fazerem parte do mesmo movimento, eram grandes amigos e durante 25 anos mantiveram a amizade através de cartas. E é claro que essas cartas não poderiam passar despercebidas pela literatura. Os editores Bill Morgan e David Stanford reuniram todas elas no livro Jack Kerouac e Allen Ginsberg, As Cartas. Nessa obra, além de conhecermos com detalhes a amizade dessas duas figuras ícones da geração Beat, o leitor também irá lidar com os anseios e frustrações de cada um, além do crescimento literário deles, sempre se arriscando, quebrando tabus e sem fazerem a menor ideia de que estariam dando os rumos decisivos para um novo movimento literário reconhecido mundialmente. Um dos momentos marcantes que pode ser encontrado no livro é quando Jack se queixa ao amigo que nenhuma editora estaria interessada em publicar On the Road e que ele não sabia mais o que fazer. Os dois trocam pensamentos pessimistas, se queixam dos trabalhos aleatórios que precisavam aceitar, se indagam sobre viver pela arte e em certos momentos até condenam o papel da escrita nas próprias vidas. E para tudo ficar ainda mais vivo, o livro traz cópias fiéis de algumas correspondências deles. As cartas entre os dois começaram a ser escritas em 1944, quando Jack tinha 22 anos e Allen 18. Dois jovens que marcaram a escrita pelo modo corrosivo e ritmado de escrever, oferecendo a toda uma geração o balançar das estruturas tradicionais da literatura da época. Jack Kerouac e Allen Ginsberg, As Cartas, apresentam ao leitor as viagens, festas, isolamentos, descobertas e decepções de cada um. As correspondências só acabaram no ano de 1969, quando Kerouac faleceu aos 47 anos, em decorrência do uso excessivo de álcool e drogas. Se você ficou interessado e quer conhecer mais sobre Jack e Allen, além de entender melhor os bastidores do movimento Beat, então leia Jack Kerouac e Allen Ginsberg, As Cartas, publicado pela editora LPM, com tradução de Eduardo Pinheiro de Souza. Ele tem 528 páginas e nas livrarias custa em torno de R$ 70.
Aproveitando a matéria dessa edição, minha indicação dessa semana é um exemplo da literatura brasileira contemporânea. É o livro O Matador, da escritora paulista Patrícia Mello. Além de escritora de livros, Patrícia Mello também escreve roteiros para TV, para o cinema e para o teatro. O primeiro livro dela, por exemplo, Água Tofana, começou a ser escrito e pensado para o cinema, mas acabou sendo a estreia literária dela. Em 1995, Patrícia lança o seu segundo livro, O Matador. A obra segue Michael, um jovem de periferia que, depois de perder uma aposta de futebol, tinge os cabelos de loiro. E essa simples brincadeira desencadeia numa série de acontecimentos que farão do rapaz um criminoso brutal. Na verdade, pintar o cabelo foi apenas um estopim para Michael assumir uma personalidade que sempre quis, de alguém forte e autoconfiante. O Matador é um livro de literatura urbana, como toda a obra de Patrícia Mello. E esse é o principal motivo dela sempre ser linkada ao também escritor Rubem Fonseca. E ela não nega que, de fato, Rubem é uma referência para ela. Em entrevistas, se mostra uma admiradora do autor. Compondo a narrativa urbana de um matador, vem a escrita ágil, o tratamento realista do cotidiano e, principalmente, a violência, seja ela física ou verbal. A violência de um matador vem do banal, do cotidiano, e ilustra como o homem pode conviver com o brutal. O livro foi traduzido para 6 países, onde em 2 deles, França e Alemanha, conquistou prêmios literários. A obra também foi adaptada para o cinema, em que o filme recebeu o título de O Homem do Ano. Atualmente, você pode ler Patrícia Mello no blog cadernosdoticino.wordpress.com. Embora lançado originalmente pela Companhia das Letras, O Matador foi relançado em 2009 pela editora Rocco. Essa edição tem 240 páginas e o preço médio é de R$ 36.
Bom, essa edição do Prólogo chega ao fim. Se você quiser acompanhar quais foram os livros e as entrevistas que já passaram por aqui, é só acessar o nosso site prologoleituras.tumblr.com.
Estamos presentes também nas redes sociais. Se você quiser participar de promoções, indicar livros e acompanhar a nossa produção, é só acessar o facebook.com/prologoleituras.
Então é isso. Na próxima semana estamos de volta. E lembrando que toda terça você escuta o Prólogo aqui no Revista Universitária a partir das 6 da tarde. Até a próxima.
Tchau, gente.
Tchau e até a próxima semana.